Você vai ouvir agora Notícias Mundo Real.
Bom dia. Agradecer também a oportunidade de dialogar um pouco com essa mesa bastante diversa e com bastante conteúdo, né? E é uma tarefa bem dificinha, né? Que a gente tem que falar da conjuntura e dialogar com os relatos, que são bastante profundos. Então, quero trazer alguns elementos, e acho que ao longo desses dois dias nós vamos trabalhando mais, né, para ir concatenando as coisas. E aí, fundamentalmente, eu acho que, seguindo aqui a linha do Thomas e da Camila, nós precisamos compreender, e isso tem ficado cada vez mais claro para nós dos movimentos sociais, que essa etapa do capitalismo verde não é algo específico, restrito a alguns contratos, a alguns jeitos de se apropriar da natureza. Ela está muito mais para uma reorganização tecnológica, produtiva, geográfica do capitalismo, aos moldes do que foi a obsolescência programada, aos moldes do que foi o toyotismo, do que experiências de frações da burguesia. E aí, a tentativa da minha fala aqui é trazer um pouco esses elementos que nós precisaríamos de muito mais tempo para ver como é que isso está se materializando. Eu vou ter que falar, obviamente, mais a partir do Brasil, mas eu tenho a impressão que as coisas estão acontecendo também nos outros países e, fundamentalmente, acontecer no Brasil não é por um acaso. Brasil de tamanho continental, com a sua posição política na questão da ambiental, cumpre um papel fundamental para esse avanço do capital, para essa consolidação do capital. Então, eu quero destacar dois elementos fundamentais. Aonde que essa economia verde, o capitalismo verde, tem se organizado do ponto de vista material? Num primeiro, nós poderíamos falar de muitas outras coisas no campo industrial, como o senhor Domenico Esteve, vamos falar da agricultura. Só para a gente ter uma ideia, hoje os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro têm dentro do seu DNA toda a lógica do capitalismo verde. Nós poderíamos explorar isso daí, como que isso está rebatendo, inclusive, nas nossas comunidades camponesas lá do Rio de Janeiro, mas não dá tempo. Qualquer polo industrial que vai ser criado no Brasil já tem dentro do seu DNA o planejamento do capitalismo verde. Não é compensação. Compensação foi um estágio anterior. É incorporação dessa contradição do desenvolvimento do capital como uma alavanca para potencializar os ganhos dessa acumulação capitalista. E aí eu quero pegar primeiro do agronegócio. Como é que isso tem entrado? Dá para colocar ali? Será que alguém pode ligar ali? Primeiro, com uma intensificação do agronegócio. Gente, a Revolução Verde, a matriz tecnológica da Revolução Verde, já se vai aí com em torno de quase 50 anos. E ela está logo abaixo do Thomas, viu? No pendrive nesse azul. Ela está chegando nos seus limites. Por uma questão óbvia de contradição com a sociedade, por utilização intensiva de agrotóxicos, por destruição da terra, mas por questões produtivas. Nos planejamentos dos próprios produtores de soja, nos próximos 20 anos, a soja vai passar de uma produtividade de 2,9 toneladas por hectare para 3,2 em 20 anos. Ou seja, está batendo no teto. Então, eles precisam fazer uma mudança tecnológica. Precisam intensificar as formas de produzir commodities. E aí, o primeiro elemento para eles fazer é convencer a sociedade de que eles estão fazendo essa transformação por uma questão de leitura e autocrítica. Batalha das ideias, disputa de hegemonia na sociedade. Esse slide ele foi apresentado mês passado no Congresso da ABAG. Para quem é de fora, a ABAG é o grande pensador do agronegócio brasileiro, a Associação Brasileira do Agronegócio. Essa é a palestra inaugural do presidente da Embrapa no Brasil. E o que, que ele está colocando ali? Mega tendências, interações e impactos. O que, que são os lados do triângulo? Clima, urbanização, tecnologia. Ruptura metabólica, como diria o velho Marx. Alienação dos seres humanos da natureza. Está todo mundo aqui na cidade, a maioria da população está na cidade. A reconstrução do que é o clima e de como que vai ser a tecnologia tem que ser mediada por eles. E aí, vamos ler o que está aqui no meio, para a gente ver se eles não estão falando coisa muito parecida com o que nós estamos construindo. Sustentabilidade, um imperativo mais que uma necessidade, isso é frase de efeito, mas o fundamental é aqui, ó, entregar valor e não apenas mercadoria para a sociedade. Ora, o que, que nós temos construído, inclusive enquanto via campesina, de tirar o valor de troca e falar de valor de uso, de soberania alimentar, como essa relação com os alimentos e não com a mercadoria? Então eles estão fazendo batalha das ideias a partir desse tripé. Portanto, a hora que eles se colocam como mediadores da questão ambiental que eles mesmos produzem, em uma sociedade alienada da relação ser humano-natureza, eles dão passos consistentes. Próximo. E a parte da tecnologia. Integração biotecnologia, mantém o uso de agrotóxico, mas muda o manejo também. E aqui, para nós, o que eles têm colocado, isso aqui é outra apresentação da BAE, do Congresso da BAE. Integração lavoura-pecuária-floresta. A Revolução Verde só foi feita com muito investimento, muito dinheiro do Estado. No contexto de uma economia em crise, da onde virá esse recurso? Uma parte, obviamente, vai vir dos Estados e Nações. Mas outra parte vai vir do capital financeiro via capitalismo verde. Não é à toa que eles colocam ali no meio, na integração lavoura-pecuária-floresta, carbono neutro. Então esse é o primeiro elemento que nós temos que compreender. E aí todos os estudos de caso, que a gente pode conversar depois, não dá tempo de falar tão curto assim, todos os estudos de caso vão mostrar isso. O dinheiro que está vindo por meio dessa grande ideia do carbono, dos serviços ambientais, do TIB, ele está entrando em uma parte para intensificar o agronegócio, fazer essa transformação tecnológica que eles precisam fazer. Então esse é o primeiro elemento que nós temos que ter claro. Segundo elemento ainda dentro do agronegócio, pode fechar, não tem mais não. Renda da terra, outro conceito marxista. A partir desses redesenhos, o Thomas mostrou aqui o mapa, né? Se a gente pegar todo o nosso país, nós vamos ter aonde estão as comunidades camponesas, aonde o agronegócio está avançando. A partir da lógica do capitalismo verde, eles estão reorganizando o fundiário vinculado com o produtivo. Aonde o agronegócio avançou, desmatou, ele não vai ter que mexer para recuperar essas áreas. Ele vai pagar para que outras áreas compensem essa área que ele desmatou. E quem está nessas outras áreas? Nós. Comunidades quilombolas, comunidades camponesas, indígenas. Então, aonde a extração da renda da terra, ou seja, onde eles têm um sobrelucro, para além do preço natural da soja, é maior, está mais perto de ferrovia, está mais perto de rodovia, de hidrovia, o solo tem boa qualidade para mecanização, tem boa qualidade de nutrientes para a agricultura, eles vão intensificar, vão criar grandes territórios de deserto, de intensificação da produção de commodities. E vão espelhar isso, vão duplicar isso como uma compra de áreas aonde a renda da terra é baixa, aonde o relevo é dobrado, aonde nós estamos. Inclusive aonde nós existimos, porque nós somos empurrados para lá. Aqui no Brasil, isso tem se dado via o Código Florestal. A partir do Código Florestal, se diz que cada hectare de floresta no Brasil pode ser transformado em uma CRA, em uma cota de reserva ambiental, que é um título financeiro. Isso foi criado há 3 anos atrás no Código Florestal brasileiro. E a partir disso, um latifundiário que está produzindo 1.000 hectares de soja sem um palmo de árvore, de proteção de nascente, de reserva legal que nós temos isso aqui, ele pode ir numa bolsa de valores e comprar essa cota de reserva ambiental. Mas antes dessa cota, ela precisa, e aí é fundamental o que a Camila falou, da virtualidade, comandando a materialidade, é necessário construir uma imensa base de dados do território brasileiro. Então, nós estamos passando por esse processo, muito aceleradamente no Brasil, de mapeamento georreferenciado de todas as propriedades do Brasil. Importante, sem nenhum lastro fundiário, sem nenhuma comprovação se a terra é sua ou não. O que interessa nessa sociedade que está com a questão ambiental tão evidente? Interessa se tem floresta ou não tem floresta. Então veja, em alguns debates que estão aparecendo, inclusive com juristas, eles já imaginam a possibilidade de essa questão fundiária, de matrícula de terra, de título de terra, isso aí é coisa do século XIX, é coisa do século XX. Isso não tem resolução, isso é arcaico. Vamos passar para o século XXI. Isso foi debatido aqui em Belém ano passado, no congresso que teve entre juristas, inclusive com o STJ, com juristas do STJ e ambientalistas. Isso é coisa do passado. Vamos trabalhar a partir do real, mudando a lógica, né? Isso a partir do virtual, mas eles falam a partir do real, ou seja, aonde tem floresta, aonde não tem, vamos mapear isso e vamos criar uma grande governança sobre essa realidade que tem nos nossos territórios. Quem é que tem esses softwares? Quem é que tem esses bancos de dados? Quem criou isso? Os grandes aparelhos de hegemonia do capital internacional no ambientalismo. Quem está lá dentro do gabinete do Ministério do Meio Ambiente? Quem está lá na secretaria que cuida isso no Ministério da Fazenda? São as grandes ONGs internacionais criando esse mapeamento. E aí você, com base virtual e com legalização, por conta do Código Florestal, você cria um grande mercado em que você vai comercializar terra, do ponto de vista virtual, e sem laço fundiário. Então, esses dois elementos, nós podemos olhar para o agronegócio. Não é só, aí eu não vou entrar nos contratos de rede, não vou entrar nos contratos de PSA, que acho que já foi abordado, mas não é só isso o capitalismo verde, é uma reorganização do capital, e que está beneficiando eles, não é só imobilização de território, é a alavancagem do capital. Mas tem um outro aspecto que é o que nos impacta, os camponeses, os indígenas, os quilombolas, que é a imobilização, mas não só a imobilização, subordinação dos nossos territórios. Então tem um itinerário, tem uma lógica do capitalismo verde de funcionar para nos imobilizar e mais, nos subordinar. Primeiro, entrando nas nossas comunidades ingenuamente e fazendo assessoria para reorganizar as nossas estruturas. Vocês podem ver em todas as comunidades que estão sofrendo com o ataque do capitalismo verde, que alguma grande ONG prestou serviços de assessoria para reorganizar a associação, para reorganizar grupo de mulheres, para reorganizar, via a realidade das famílias, apoiando essas famílias. Então você destrói a organização que as famílias tinham e reorganiza ela para acessar esse mercado do capitalismo verde, sem ninguém saber por onde. O maior território quilombola do país, o território Calunga, lá em Goiás, da onde eu sou, está nesse estágio agora. WWF lá dentro, construindo junto com eles uma reorganização das suas associações. Depois, proíbe, via os aparatos do Estado, as práticas produtivas das comunidades, com o discurso de que as práticas produtivas das comunidades são devastadoras. Mas aí eles não só proíbem, como eles induzem quais são as práticas que são as corretas. Então eu não posso mais fazer a minha roça de coivara, queimar e plantar em cima, depois ir para outro pedaço, queimar e plantar em cima. Mas eu posso ter um tanque de piscicultura. E aí, para que eu vou ter um tanque de piscicultura? Porque esse mesmo dinheiro do capitalismo verde, dos créditos de carbono, financiou toda uma indústria de integração com capital financeiro, com capital da burguesia local, em que eu tenho que comprar a ração, tenho que comprar o alevino, tenho que engordar o peixe e vender para essa indústria. Integração clássica do campesinato. Via o quê? Discurso do capitalismo verde e via financiamento de crédito de carbono. Isso é o que está acontecendo aqui, Ninauá, Lindomar, conhecem bem o que está acontecendo no Acre hoje, é isso. Não só via peixe, via castanha, Por isso tem muito diálogo que foi trazido aqui do Açaí. Nada diz que essas comunidades não vão passar por esse processo, gente. Nada diz. Porque eles podem chegar e fazer uma integração com essas comunidades por aí. Não estão imunes, porque estão fazendo extrativismo, porque estão debatendo com a agroecologia. É, para finalizar, é muito pouco tempo mesmo. Regularização fundiária atrelada à pauta do capitalismo verde. Não é antagônico, pelo que a gente está vendo, a regularização fundiária para essa estrutura que eu estou mostrando para vocês. Em algumas regiões, sim. Aonde, por exemplo, vai passar uma ferrovia, é muito provável que as comunidades não vão conseguir ter sua regularização fundiária. Agora, onde não tem uma renda da terra extraordinária que vá interessar o capital se estabelecer lá, ao agronegócio, a uma mineradora, para o capitalismo verde, não tem problema ele passar a regularização fundiária. Mas essa regularização fundiária vai estar atrelada a se subordinar a esse capitalismo verde. Então, tem outros elementos que nós poderíamos trabalhar, mas o que, que eu quero chegar aqui e a gente vai trabalhando nos outros dias? A resposta, gente, não tem como passar por dentro desses processos de negociação com esses caras. O que nós temos construído como via campesina é a partir da soberania alimentar. Mas o que é soberania alimentar? Não é a comunidade camponesa produzir aquilo que quer, somente. Nós temos que produzir o que queremos, saber como produzir. Mas isso tem que estar vinculado com a classe trabalhadora que está na cidade. Isso tem que ter vazão econômica, mas também de aliança de classe. Nós temos que avançar no nível de consciência das comunidades e da população da cidade. Por isso eu achei muito interessante aquela parte do centro de formação política, né? Isso é fundamental. As oficinas, os materiais, eles cumprem um papel, mas se não tem formação política autônoma, tocada pelas próprias organizações, pelas próprias comunidades, não avança, porque nós nunca vamos conseguir ficar apagando fogo. Se não tem a construção da consciência coletiva daquela comunidade, com apoio de assessorias, com apoio de materiais, de cartilhas. Mas se não é um processo da própria comunidade, dos próprios movimentos, dos sindicatos, de formação política constante, nós não vamos vencer essa batalha. Porque é muito refinado, é muito sutil essa nova etapa do capital. Eles estudaram muito, eles estão articulados com os maiores pensadores do mundo, com engenheiros sociais fabulosos. É uma nova etapa da nossa luta. Então nós temos que ter claro, esse capitalismo não nos interessa, nenhum capitalismo. Esse capitalismo que está colocado para nós não nos interessa, nós temos que construir outra perspectiva de mundo e com base na autonomia das comunidades, do campesinato, articulado com a classe trabalhadora. E aí, o que é classe trabalhadora e tal, vários, nós vamos ter várias divergências aqui entre nós, mas basicamente articulado com o povo que está na cidade. Se a gente se introjetar e ir para dentro e achar que a solução vai estar só nas nossas comunidades, para o nível de refinamento, de sofisticação do capitalismo verde, nós vamos ser derrotados. Mas acho que são isso, são elementos outros que nós precisaríamos trazer, mas ao longo dos dias nós vamos dialogando. Obrigado.
Rádio Mundo Real, as vozes dos povos para o mundo.